Condomínio Legal, com Márcio Raskowski.
Meu caro ouvinte da CBN ficou assustado, mas peraí, hoje não é dia, é hora do Márcio? Não, mas o Márcio está aqui comigo. O Márcio Raskowski vai conversar um pouquinho comigo, porque ele veio fazer palestra em Maringá. Ele que é especialista em condomínio, e o ouvinte da CBN sabe disso, no Condomínio Legal. Ele tem uma série, né, de livros produzidos tratando do tema, é autor de livro, por exemplo, como Tudo o que você precisa saber ouvir sobre condomínios. E é sobre isso que nós vamos falar. Ele está na feira aqui em Maringá, ele está na Expo Síndico. A Expo Síndico, inclusive, tem a sua... O evento está acontecendo no dia 11, hoje, vai até o dia 13 de abril, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, sexta e sábado. Começa às 9 horas, vai até às 9 horas da noite, das 9 às 9. E o Márcio vai falar sobre uma série de aspectos relacionados exatamente ao que ele mais sabe falar, sobre o condomínio. Responsabilidade tributária, grandes condomínios, o que realmente hoje é um desafio administrar um grande condomínio. Grandes condomínios não faltam no país, se multiplicando por aí. O Código Civil, em relação aos condomínios, à vida no condomínio. Mas vamos conversar um pouquinho com o Márcio. Márcio, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Levou susto aí, Márcio. Não, peraí, eu estou em Maringá. Márcio, quando a gente fala de condomínio, os condomínios se multiplicam no país. E o condomínio virou algo muito profissional. Quer dizer, o condomínio não é para qualquer um, né?
Antigamente era muito fácil cuidar de condomínio. Tinha uma torre, 20, 30, 40 apartamentos e era muito fácil de cuidar. Hoje em dia os condomínios ficaram enormes. A gente chama de condomínio clube, porque eles têm área de lazer, piscina, sauna, quadra, espaço gourmet, espaço pet, tudo que você possa imaginar.
Isso deixou o condomínio mais complicado, essa grande quantidade de coisas que existe dentro desse espaço que é o condomínio?
Isso deixou o condomínio mais difícil de administrar, mais difícil de ter harmonia entre as pessoas, porque você imagina 100, 200, 500 famílias compartilhando as mesmas áreas e cada um vem com a sua cultura, com os seus hábitos, com uma expectativa em relação ao condomínio, e aí juntar toda essa turma e fazer uma convivência harmoniosa é o grande desafio. E além de tudo, a legislação aplicada aos condomínios também mudou bastante e ficou muito mais complexa. Então, condomínio hoje tem obrigação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental, então não é brincadeira.
Mas queria fazer uma comparação. Que você mesmo colocou, o condomínio é um espaço fechado, um espaço para aqueles com quem a gente vai conviver mais de perto. A gente quer fugir um pouco da vida lá fora. Fecha um muro, cria um condomínio, cria um ambiente para nós, mas isso para nós fica meio difícil de se lidar às vezes. A administração das coisas públicas, por um prefeito, por exemplo, envolve situações que o síndico agora tem que conviver também, que é o dia a dia. Como é que se democratiza ou se convive dentro de um condomínio? Como é que você administra essas diferenças num mundo em que tem cada vez mais diferenças no mesmo espaço?
Bom, apesar das dificuldades, eu ainda considero que a administração de condomínio é o grande exemplo de democracia e democracia que funciona de verdade. Por quê? Porque você tem um prefeito, que é o síndico, porém esse prefeito ele não tem amplos poderes. E ele tem um grupo de trabalho para ajudar a tomar decisões, para assinar contratos, para liberar pagamentos. Então, ele, além de ter ajuda desses membros, ele também é fiscalizado por esses membros. Então, olha que sistema inteligente. Tem um síndico que é quem responde legalmente pelo condomínio. Tem um subsíndico que, igualzinho um vice-prefeito, ajuda o síndico no dia a dia. Tem os conselheiros, que são divididos entre conselheiro consultivo, que é aquele que dá palpite, dá ideia, e conselheiros fiscais, que são aqueles que fiscalizam as contas do síndico. E, além disso tudo, ainda tem uma administradora para cuidar da parte técnica e, por último e mais importante, tem a Assembleia dos Moradores para aprovar e para deliberar tudo que o síndico pode e não pode fazer. Então, olha que sistema inteligente. Tem um síndico, um subsíndico, conselho fiscal, conselho consultivo, administradora e uma assembleia para decidir quais os rumos do condomínio. Ou seja, é uma democracia muito bem elaborada e um regime que funciona muito bem, apesar das dificuldades.
Eu moro no condomínio, abri o elevador esses dias, entrei e estava lá o pessoal reclamando do novo valor do condomínio, da taxa de condomínio. Aí uma senhora do meu lado falou assim, ai, será que tem alguém pôr na mão do nosso dinheiro? Eu pensei, a transparência no condomínio tem que ser cobrada. Nós, como cidadãos, cobramos transparência. A gente exercita cidadania dentro do condomínio?
Bom, a primeira grande obrigação do morador de condomínio é participar das assembleias. E, infelizmente, o índice é muito pequeno, é até vergonhoso. De cada 100 pessoas que moram em condomínio, 83 faltam habitualmente as assembleias.
Então quer dizer que se você quer conhecer um cidadão de um país, conhece também ele dentro do
condomínio? Dentro do condomínio. 17% apenas dos moradores de condomínio têm o hábito de participar das reuniões. Esse já é o primeiro ponto que demonstra como as pessoas ficam totalmente ausentes da administração.
O nome desse condomínio é Condomínio Brasil.
É, Condomínio Brasil. Agora, além disso, as pessoas precisam participar das reuniões e, no mínimo, uma vez por mês, olhar aquela prestação de contas que vem junto com o boleto. E hoje em dia as administradoras disponibilizam todos os dados financeiros do condomínio na página dela. Então cada condômino tem um login, uma senha, ele entra na página lá da administradora e consegue averiguar saldo, balancete, cópia de contrato. Então hoje está mais fácil. E assim, é difícil hoje em dia para um síndico roubar, viu? Como você falou aí, ah, o síndico trocou de carro, alguém já acha que ele está metendo a mão. Antigamente era mais fácil, hoje em dia não.
Existe consultoria para condomínio? Existe uma forma de ter condôminos mais atuantes e fazer um curso para preparar todo mundo dentro do condomínio para poder viver em paz e administrar bem?
Existe uma série de providências, não só um curso, mas para ter uma administração inteligente, bem programada. E o segredo para tudo isso é uma boa comunicação do síndico com os moradores. O síndico se comunica bem, que tem um blog, que tem uma página do condomínio, que tem um jornalzinho do condomínio. Esse síndico consegue aproximar as pessoas da gestão, consegue envolver as pessoas na administração, e esse é o segredo. Trazer os moradores e a gente faz isso através de comunicação. Esse é o grande segredo.
Agora, eu queria conversar com você um dado peculiar da vida em sociedade, que são as diferenças. As pessoas são diferentes. É o bendito cachorrinho, tem um animal, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Tem pessoas, por exemplo, que têm, né, a diversidade sexual, que é um problema sério, porque dentro de um condomínio que tem piscina, tem sauna, tem salão social, a gente vai cruzar com as diferenças. Existem regras hoje, legislações, existe um respaldo jurídico para que pessoas que comprem um apartamento tenham esses direitos garantidos na convivência dentro de um condomínio? Quer dizer, o condomínio pode fazer tudo que quiser do portão para dentro ou não?
Não, então, dentro dos condomínios, todas as leis federais, estaduais, municipais se aplicam lá dentro. Então, e é curioso porque, assim, pelo volume de gente que mora em condomínio, dificilmente você ouve uma história de discriminação dentro dos condomínios. Então, lá dentro, a coisa funciona melhor do que aqui fora. Agora, um detalhe interessante. Todos os condomínios têm liberdade para, no seu regulamento interno, colocar suas normas próprias, sem afrontar a lei. Então, para isso que você perguntou, tem lei e o regulamento interno não pode contrariar essas leis. Um único tema que ainda gera conflito, e a gente pode taxar como uma espécie de discriminação, e aí uns acham que sim, outros que não, é a história do prestador de serviço, que precisa subir pelo elevador de serviço e não pelo elevador social, o que eu acho correto, porque ele está indo lá para prestar serviço. Agora, quando é alguém que trabalha na unidade, uma empregada doméstica, aí ela sobe pelo elevador social. Uhum. Mas alguém que vai consertar a tua máquina de lavar. O fato dele subir pelo elevador de serviço não é discriminação alguma. Simplesmente ele está subindo lá pelo serviço. E porque ele está com a mão suja de graxa, muitas vezes. Ele está com equipamento pesado. Isso ainda gera um pouquinho de polêmica. E outro assunto que gera polêmica é quando o zelador mora no condomínio e ele tem uma família, ele tem os filhos, e aí o filhinho dele quer usar as áreas de lazer. Ele pode ou não pode? Pode usar, porque ele mora lá. Assim como um morador proprietário, o filho do zelador mora no condomínio e pode usar as áreas de lazer. Esses são os únicos dois pontos ainda de atrito. Fora isso, nos condomínios a diversidade vai bem.
Agora, comprou um imóvel, é muito bom conhecer o estatuto do condomínio. É interessante você conhecer essas regras de convivência.
Antes de comprar um imóvel, é essencial conhecer o regulamento interno, a convenção de condomínio, e passar os olhos nas últimas atas de assembleia para saber em que ambiente está aquele condomínio que você vai morar. E aí pode ser que, lendo as atas, você perceba que ali não é um ambiente bom para você, porque tem briga, tem processo, tem confusão. Então, além do regulamento e da convenção, é bom ler o livro de atas.
E se você quiser morar bem, conviver com os outros, aí você pode ouvir sempre o Condomínio Legal, fazer a propaganda aqui para a CBN.
É isso aí.
Porque é importante isso. O Márcio vai estar hoje, às 7h30 da noite, fazendo uma palestra na Expo Síndico. Nós comentamos aqui, a Expo Síndico começou hoje, dia 11 vai até o dia 13, junto com a Feira de Imóveis, no Parque de Exposição Francisco Feio Ribeiro. Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço a gentileza.
Quer dizer, a sua presença sempre na CBN.